Bom dia, ouvintes da Planetário. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com Ildo Tati, da empresa Avante Aviação Agrícola. Porque muito tem se debatido neste ano de 2023 sobre a questão da pulverização agrícola através da aviação. E nós convidamos o Ildo para vir até o programa, justamente para analisarmos toda essa situação. Que recomeçou com uma tentativa de um deputado aí, né, de proibir essa aviação, e a questão começou a ser levantada e está sendo discutida, inclusive, na Assembleia. Bom dia, Ildo.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes da Planetária. É uma satisfação poder estar aqui colaborando no esclarecimento dos fatos que levaram e levam a serem apresentados projetos deste tipo. Nós estamos vivendo uma situação em que o que se quer é a involução da tecnologia em favor de quê? De interesses nem não muito claro e prejudicar o agronegócio brasileiro.
Ildo, eu sei que o deputado Preto, ele até usou uma argumentação que seria de um pesquisador da Embrapa, quando ele fez as pesquisas há mais de 20 anos atrás. E hoje o próprio pesquisador, Aldemir Schein, está dizendo que não é nada disso e que estão fazendo, né, estão usando de maneira errada um trabalho que foi feito naquela época.
Isso é certo. O Ademir já encaminhou, inclusive, para o Supremo Tribunal, documentos que comprovam de que houve má-fé na utilização desta pesquisa. Essa pesquisa é de 1999 até 2006, e ela não diz, não fala em aviação agrícola, fala em deriva. Deriva existe em todas as aplicações. Então, o que se precisa é o uso de tecnologia e os procedimentos para evitar de que o produto não caia onde ele tem que cair. E veja você, Tânia, o absurdo disso, quando é afirmado que 70% do produto não atinge o alvo, que seria a cultura. Será que um agricultor que paga caro pelos químicos que são utilizados na lavoura, ele iria ficar satisfeito utilizando a aviação agrícola e apenas 30% do que ele comprou nós colocaríamos na cultura? Isso não é verdade e, mais uma vez, está usando-se de má fé contra uma atividade produtiva que tem feito o Brasil se desenvolver e a nossa região em especial mais ainda.
Ildo, vocês estiveram na Assembleia Legislativa do Estado também tratando disso, né?
Nós estivemos lá na semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça, tratando sobre o assunto e levando subsídios para os deputados tomarem uma decisão. E a aviação agrícola não quer favor. A aviação agrícola quer mostrar o que ela faz é correto, está dentro das normas, porque eu não acredito que tenha atividade econômica no Brasil mais regulamentada e fiscalizada que a aviação agrícola. Existem alguns problemas, como existem em todas as atividades, mas o número é insignificante perto do volume de hectares que são tratados.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural realiza hoje, 30 de agosto, uma audiência pública justamente para debater a legislação brasileira no que se refere à aviação agrícola.
Está sendo realizado no, na Câmara dos Deputados essa audiência hoje, que vai permitir que mais esclarecimentos sejam apresentados aos deputados para que possam tomar decisões que garantam a nossa atividade e garantam, acima de tudo, a capacidade do produtor brasileiro usar as melhores tecnologias e as melhores técnicas de aplicação de produtos. E veja você que ninguém nos contrata por querer nos dar serviço. Eles contratam pela facilidade que existe no, na aplicação aérea. Tem que se respeitar, porque agricultura e aviação são duas coisas que clima e condições atmosféricas mais influem. se respeitar as condições, as distâncias recomendadas, a recomendação da assistência técnica e usar equipamentos de boa qualidade, nós temos condição de fazer serviço muito bom.
Quais são as principais medidas e cuidados que têm que ser tomados, Hildo, quando se vai trabalhar com pulverização aérea?
A primeira é a lavoura, se ela tem condição de aplicar. Porque uma lavoura muito pequena, uma lavoura que tenha obstáculos, redes, árvores, ela se torna de difícil aplicação e você não terá um serviço 100%. Então, é possível aplicar, não tem problema, mas já aumenta muito o risco de que a qualidade não seja a melhor possível, né? Mas funciona mesmo, né?
O que você espera dessa audiência pública que acontece hoje, Hildo?
Eu espero que a verdade seja dita, porque nós não estamos praticando crime contra o meio em que vivemos, porque nós temos duas coisas que nós precisamos. É que o produtor tenha condição de plantar suas lavouras e que nós possamos ser instrumento de auxílio no aumento da produção e da produtividade. Veja você o seguinte, existem estudos que mostram que usando pulverizador terrestre, você tem uma perda de até 3 sacas de soja por hectare. Então, se nós tratarmos 50 mil hectares, nós estaremos amassando o que sai do bolso do produtor, que sai do município, que sai da região, a quantidade de 150 mil sacas que deixam de ser comercializadas. Isso é riqueza a menos para o produtor e mesmo salário a menos para quem trabalha, né?
Como é que você acredita que surgem essas teses acadêmicas, né, que vão contra a pulverização agrícola? Por que elas surgem, hein, Hildo?
Nós sabemos que a esquerda, ela, pelo envolvimento político do agronegócio, porque ele precisa de governo que auxilie ele a produzir. E você sabe que se você for comprar um produto produzido ecologicamente pelo MST, naquelas pequenas áreas que eles produzem, você vai pagar às vezes até 3 vezes mais. Então não tem condição de servir isso para reduzir a fome no Brasil e no mundo.
Você acha que poderá haver uma interferência do STF com relação a essa situação?
O STF estava julgando, baseado nesse parecer da década de 1999-2000, e foi passado, entrados com embargos, o SINDAG, a Confederação Nacional da Agricultura, mostrando que eles estavam usando documentos que não são verdadeiros, que a própria Embrapa fez estudos nos últimos anos demonstrando a segurança e a eficiência da aplicação aérea de insumos.
Tá certo. Hildo, que recado você deixa para a comunidade espumosense sobre toda essa situação que está sendo vivida?
Olha, eu acho que o principal recado é que nós precisamos, nós não aviação agrícola, todos nós precisamos trabalhar e produzir, porque é o único jeito que existe, é a única maneira de que a pobreza diminua. Nós não podemos esperar que alguém fique realizado unicamente recebendo bolsa, auxílio e isso, porque um governo pode se exaurir quando a capacidade produtiva diminui, a arrecadação de impostos acaba. E nós temos que pensar em algumas coisas da aviação agrícola. Normalmente, nós temos em casa um insumo muito importante, que é o fósforo. Você sabe que a madeira que é feito palito de fósforo é álamo. E álamo, para conseguir produzir palito de fósforo, precisa de aviação agrícola. Que álamo tem que ser plantado em regiões de inclinação bem acentuada nos terrenos, então tem que ser em morro, e o único jeito de se aplicar é com aviação agrícola. Então essas coisas, nós temos hoje a segunda maior frota de aviação agrícola do mundo, Só perdemos para os Estados Unidos. E no ritmo que está, eu acredito que em 10 anos se passe. A aviação agrícola, ela é um, com esses 2.500 aviões que nós temos hoje no Brasil, nós geramos quantos mil empregos? Um avião gera em torno de 4 a 5 empregos. Nós temos hoje uma frota de aviões maiores, que são os turbo-hélices, e temos também a maior frota do mundo movida a etanol. Etanol é um combustível que é produzido, não é explorado jazidas. Então, veja você, nós temos tudo para dar certo. É só as autoridades e os governos não atrapalharem. Deixem o produtor, deixem nós, qualquer um, trabalhar. E a aviação agrícola, eu acho que ela tem, se respeitar e se procurar melhorar a qualidade, nós em 3 anos conseguimos que o vencedor do prêmio SESB, que foram duas granjas de Cruz Alta, casualmente as duas granjas foram feitas de avião e as duas granjas são clientes da Avante Aviação Agrícola. Então, isso nos deixa satisfeito, e você não pense que é nós que estamos preocupados. Nós nos preocupamos pelos nossos 16 a 20 empregados que nós temos, que podem perder os empregos. Os aviões, nós temos aviões produzidos nos Estados Unidos, e se eu quiser comprar um avião novo desses, eu só vou conseguir receber em 2025, 26. Então tem demanda, eu reexporto, mas eu pergunto, e como ficará a produção de milho, de cana-de-açúcar, de arroz no Rio Grande do Sul, sem uso da aviação agrícola? Então isso é uma coisa delicada, e mais regulamento não precisa fazer, porque existe muito. O político tem que se preocupar, ao invés de estar apresentando um projeto desse tipo, é punir quem faz desmando, é punir quem rouba, é punir quem faz esse tipo de crime. Mas, lamentavelmente, como são da turma, ninguém apresenta, ficam apresentando isso para prejudicar a produção primária, que é o fator preponderante da diminuição da fome no Brasil.
Você, como proprietário de uma empresa de aviação, Hildo, as demais empresas têm se mobilizado no sentido de conseguir fazer com que esse projeto não vá adiante?
Olha, todo mundo tem um esforço, e eu acho que nós de Espumoso temos uma obrigação maior ainda, porque a aviação agrícola, se ainda está tendo atividade no Brasil, é graças a um espumosense, né? Que é o Cole. Sem dúvida alguma, o Gabriel tem feito um trabalho reconhecido, inclusive pelas autoridades, com a capacidade de articulação que ele tem tido, a liderança que ele tem, e isso nos deixa orgulhoso, nos deixa com mais responsabilidade de agirmos certo para não envergonhar ele, e, acima de tudo, nos dá uma grande esperança de que esses absurdos legislativos sejam coibidos.
Participação, Hildo Tati, da empresa Avante Aviação Agrícola, falando então sobre esse tema polêmico, né? Inclusive com essa audiência pública que acontece na Câmara dos Deputados em Brasília no dia de hoje. Obrigada pela sua participação, Hildo.
Nós que agradecemos a oportunidade que a Planetária nos dá de prestar mais alguns esclarecimentos, e nos orgulhamos de ser de Espumoso e tentando fazer uma empresa de Espumoso destaque na qualidade, na seriedade e, acima de tudo, na eficiência do serviço que presta.